מוריי ורבותיי, הוא דף ג'ושי, דף פייטט, עמוד א', נססת לינק ומסנדו, ומנוב המשנה. המשנה, קומצ'נוע אטרטר, דו זקן ממרה, קומינצ' ויו נודף אנטריור, וסביו, כג'סקוצ'י, כמו ורג'יטו דו בידין, אלי אלבדו, ג'קורצ'י אינקורצ'י, עתה, כנשגע נסו, פרמה קורצ'י, כאוסן אדרין, נו בית המקדש, e là eles fixam o veredito. Se ele continua a se rejeitar em receber o veredito que foi dado pelo Sanedrim, ele está desafiando a autoridade, a maior autoridade do povo de Israel, e ele merece pena de morte. Fala a Mishnah. A pena de morte não era efetuada no Beidin da cidade dele, e mesmo se o grande Sanedrim não está em Yerushalayim e está em Avne, eles não podem executar ele nesta outra cidade. Ela ma'ali motor medina vador de Yerushalayim. Somente a gente vai aplicar a pena de morte do Zaken Mamre somente quando o Sanedrim está em Yerushalayim. Somente nessa situação a gente pode aplicar a pena de morte. Não só isso, me chamarei motor da Regel, me motor da Regel. A gente não executa ele imediatamente quando ele merece pena de morte. E se a gente espera até que venha o primeiro Regel, a primeira festa, quando todo o povo judeu se junta em Yerushalayim, e aí a gente executa ele para que todos vejam o que acontece quem não recebe os veredictos do Sanedrim. Shenemar, como fala o pastor Vohoram, Ishmael Iral, que todo o povo vai ouvir e vai temer por causa disso, vão do Nod e não vão transgredir essa proibição. De Rebbe Akiva, essa é a opinião de Rebbe Akiva, que a gente espera para executar ele na festa. Rebbe Yehuda Omer, já Rebbe Yehuda diz, não, Emeanim Edinoshelze, a gente não deixa passar o tempo antes de executar ele. Como nós sabemos que a Torá vê isso como algo negativo, quando a gente não executa a pena de morte imediatamente, ela me meteu no tomiado. Não, a gente mata ele imediatamente. E a gente envia cartas para toda a terra de Israel dizendo que fulano foi executado por não ter recebido a decisão do Sanedrim. A Gemara traz uma braita muito semelhante à nossa Mishnah. Está na Gemara falar braita. Ele me meteu no Bedin Shebeiro, ele me meteu no Shebeiavle. A gente não executa o Zaken Mamre no Sanedrim da cidade dele e também no Sanedrim, quando o grande Sanedrim está na cidade de Avne. Ela ma'alim otor medin agador shel Yerushalayim. Somente no grande Sanedrim, quando ele está se situando em Yerushalayim, é que a gente pode efetuar a pena de morte. O Mishamrim otor agel medin otor baregel. E a gente espera para executar ele na festa, quando todo o povo se junta, Shenemar, para cumprir o que foi dito no Pasuk, Vecholam, Ishmeu Veiral, para que todo o povo vai ver e vai temer. De Rebbe Akiva, essa é a opinião de Rebbe Akiva. Amarlo Rebbe Yehuda, argumentou contra ele o Rebbe Yehuda, Vechi Neymar Iru Veiral, Valor Neymar Ela Ishmeu Veiral. Foi dito no Pasuk que todo o povo vai ouvir o que ocorreu e vão temer. Não foi dito que eles vão ver e vão temer. Então, basta que eles ouçam do que foi feito. Não é necessário que eles vejam. Lá na Marina do Oxanzé, por que então a gente vai deixar, a gente vai fazer esse pecado de não executar ele imediatamente? Ela me meteu me dominar. Fala então, Rebuda, a gente executa ele imediatamente. A gente envia cartas para todos os lugares relatando o que aconteceu. Tanu Rabanan, mais uma braita. Arba'a tzrichim achrazá. Existem quatro casos que a gente efetua uma pena de morte e a gente tem que espalhar e anunciar a notícia que fulano está merecendo a pena de morte. Hamesit, uma pessoa que excita os outros em fazer idolatria. O Ben Tzorer Moré, aquela criança que rouba dinheiro dos pais para comprar carne e se comporta de uma maneira muito rude, o que indica que ela está indo no mau caminho. Vezaken Mamre, o nosso caso do sábio que discute com o Sanedrim. Ve Edim Zomemim, e testemunhas falsas que quiseram impor uma pena de morte sobre alguém inocente, também a gente deve anunciar quando eles são executados. Porque Bekulu Ktivu Vecholaam Vechol Israel, porque em todos os casos foi dito que todo o povo de Israel vai ouvir o que vai ficar sabendo do que aconteceu, para que eles tenham medo de transgredir tal proibição. E por isso a gente precisa anunciar. Bedim Zomim Ktiv Venisharim. Já com relação às testemunhas falsas, não foi dito que todo o povo vai ficar sabendo, foi dito os restantes, os que restaram vão ficar sabendo. Porque não é todo o povo de Israel que pode servir como testemunhas. Pessoas que são parentes ou pessoas que não cumprem as leis da Torá, eles nem servem como testemunhas. Por isso não foi dito todo o povo, e sim os restantes. A próxima Mishnah trata sobre o Navi Sheker, que é um profeta falso. A gente, nos dias de hoje, não temos profecia, infelizmente. Mas, nos tempos antigos, existiam profetas no povo de Israel. Existem uma série de proibições em relação a um profeta. Fala Mishnah, Navi Sheker, o que quer dizer um profeta mentiroso, que ele merece pena de morte, como vimos no começo do nosso Perek? Hamit Navi Masheroshama, se ele fala, divulga uma profecia que na verdade ele não ouviu, não recebeu esta mensagem de Deus. O Masheroneimarlo, ou que ele está falando alguma profecia que não foi dada a ele, e sim foi dada a uma outra pessoa, a um outro profeta, e ele vem e diz essa profecia como se fosse que ele recebeu a profecia. Mitatom Bedeadam, nesses dois casos, a pena de morte vai ser efetuada no Bedin, no tribunal. Aval, porém, Hakovejet Nevoato, um profeta que tem uma profecia, recebe uma mensagem de Deus, ele não divulga ela. Deus quer que ele divulgue alguma coisa e ele deixa de fazer isso. Vemvater Adrenavi, ou alguém que recebe uma mensagem e uma ordem de um profeta e ele não respeita a ordem, ou quando o próprio profeta não respeita a ordem que ele recebeu, esses últimos três também merecem pena de morte, mas a pena de morte não vai ser dada no Bedin, e sim vai ser dada através dos céus. Deus vai matar ele. Eu vou cobrar a morte dele, ou seja, nesses três casos, a pena de morte é trazida diretamente por Deus. E também um profeta que ele tem uma profecia, divulga uma profecia dizendo que quem trouxe essa profecia foi um certo ídolo, uma idolatria. Ele vem dizendo que recebeu uma mensagem da idolatria, afirma que vem da Alahá, mesmo que ele falou algo verdadeiro, na verdade. Letameta também, por exemplo, ele falou que algo é impuro ou proibido, e realmente, segundo a Torá, isso é proibido. Urtaerta Tahora, ou que ele disse que algo é permitido, e realmente, segundo a Torá, isso é permitido. Mesmo assim, o fato que ele trouxe uma profecia, uma mensagem, no nome da idolatria, ele também vai merecer pena de morte. Rabá Aleshet Ish, e assim também é uma pessoa que tem relação com uma mulher casada, que vai te declarar no Shutabal. Lenissuína, por pichone, vai lá. Mesmo que ela ainda não se casou de fato com o marido, basta que ela já foi entregue para os mensageiros do marido, isso já é considerado que ela está casada. E logo, uma pessoa que tem um pecado, tem uma relação com uma mulher, vai merecer a pena de morte de Henek. E com relação à filha de um Cohen, quando ela trai o marido, ela merece a pena de morte de Serifá, que é mais severa. Porém, o homem que pecou com ela, e assim também, se testemunhas falsas quiseram impor sobre ela esta pena de morte, mesmo que ela era inocente, nesses dois casos, eles vão receber a pena de morte de Henek. Checola, meus amigos, que devem notar a mitá. Porque geralmente, quando as testemunhas falsas querem impor uma pena de morte sobre uma pessoa, eles são castigados com a mesma pena de morte. Mas nesse caso, eles quiseram impor sobre ela a pena de morte de Seifá, mas eles vão receber a pena de morte de Henek, e assim também o homem que pecou com ela. Agora começa tratando das leis com relação à profecia. Tadrabaná, diz a Braita, Shlosha mitatayim bidei adam. Existem três pecados que a pena de morte é efetuada pelos juízes do Sanedrim. Shlosha mitatayim bidei shamayim. E três, a pena de morte não é efetuada pelo Bedin, e sim pelos céus, por Deus. Hamit nabema shloshama. Uma pessoa que traz uma profecia que ele não recebeu, não recebeu essa mensagem. O macho não amarrou, ou uma profecia que não foi dita a ele, sim a uma outra pessoa. Ou alguém traz uma profecia no nome da idolatria. Esses três vão ser executados no Beidin, aqui na terra. Já os outros três, o profeta que não divulga a sua profecia, ou algo que não respeita o que foi dito por um profeta, ou quando o próprio profeta não respeita o que lhe foi dito, eles vão receber a pena de morte diretamente por Deus e não através do tribunal. A Gemara vai trazer uma fonte para cada um desses três casos. Menale, mide, de onde a gente aprende isso, amra viuda de usra viuda, amara no nome de Rav, de amar kra. Fala o pasuk, acha navi, asher yazir daber davar bishmi. O profeta que ousar falar algo no meu nome, Zamanel Machelo Shama. Isso se refere a alguém que divulga uma profecia que ele, na verdade, não recebeu. Ve asher lo tzivitiv, halecha ve lo tzivitiv, Zamanel Machelo Shemar lo. Continua o pasuk que diz, ou alguém que vai divulgar algo que eu não lhe ordenei. Deve ser que ele ordenou, Deus ordenou uma outra pessoa para divulgar. Logo, ele está divulgando algo que não foi dito a ele e sim a outros. Ou alguém que vai divulgar algo no nome das idolatrias. Uma pessoa que traz uma profecia no nome da idolatria. Fala um pasuk sobre esses três. Este profeta vai morrer. Nós sabemos que quando dita uma morte não especificada na Torá, isso se refere ao Henek. E os outros três? A pessoa que não divulga o seu testemunho, que não respeita a ordem do navio, ou quando o próprio profeta não respeita o que lhe foi dito. Em Deus que castiga estes, como fala o Pasuk, ve'aish asher lo ishma. É dito que a pessoa que não vai ouvir para o profeta, ele vai ser punido. Kare bem lo yashmiya, kare bem lo ishma. Pode-se ler, pode-se explicar o pasuk, a pessoa que não vai ouvir o que foi dito pelo profeta, ou a pessoa que não vai divulgar, yashmiya, vai falar para os outros, fazer os outros ouvir. Então, aprendemos aqui que também a pessoa que não divulga, o profeta que não divulga a sua profecia, ou outra pessoa, ou o próprio Navi que não respeita a profecia, Victivo, continua o pasuk que diz, Anuhia Drosh Mimo, Benishamai, eu vou cobrar dessa pessoa. Ou seja, Deus que vai querer castigar essa pessoa e não o tribunal. Agora a Gemara vai trazer vários exemplos para todos estes seis casos que vão ser trazidos dos profetas que são citados no Tanakh. Hamenave ma shelo shama. A pessoa que fala uma profecia que na verdade ele não recebeu essa mensagem de Deus. Kegon, por exemplo, o Tzidkia ben Kenana, como fala o Pasuk, com relação a este profeta, que o rei Ahav foi perguntar para o Tzidkia, será que ele deve ir e batalhar contra o reinado de Aram? Vai a Tzidkia ben Kenana carnei barzel. Então o Tzidkia ben Kenana pegou chifres de ferro e falou para o rei Ahav, sim, você vai, com esses chifres você vai vencer a guerra. E essa, na verdade, era uma profecia falsa. Ele não recebeu essa mensagem de Deus. Por isso, ele merecia pena de morte. Mas, Havar Lemeimach, Ruach Nevot Itite. Pergunta a Gemara, por que o Tzidkia mereceu o castigo? Ele, na verdade, tropeçou, errou, por causa de um episódio interessante. Fala o Pasuk, Yichtiv, Vayomer Hashem mi fateh et Ahav. Veial vai pôr o Bramot Aguilar. Fala Deus para os anjos. Eu preciso de alguém que vai ir e fazer que o Ahav vai abrir uma batalha contra Aram, para que ele vai perder, e vai ser derrotado na batalha. Vai ser o Ahav, veio um certo espírito, vai amor em frente a Hashem e se prostou perante Deus. Vai Omer Ani Efateno. E falou: eu vou fazer que ele vai ir abrir essa batalha. Vai Yomer Tefateh v'gam tuchal tse v'aseh ken. Falou Deus, então vai lá porque você vai conseguir. Falou para esse espírito, vai lá e causa com que os profetas errem, tenham uma profecia falsa, uma profecia que não vem de Deus, de maneira que eles vão falar para o Ahav e fazer a guerra. Dessa maneira o Ahav vai ser punido pelos seus pecados. Amar a Biuda, fala a Biuda, maitse, tzemuchitati. Por que Deus falou para esse espírito, sai, vai lá, sai e vai fazer isso? Porque uma vez que o espírito quis mentir, quis causar uma mentira, Deus já mandou ele sair. Mai ruach, e o que quer dizer esse espírito? Amar a Biuda, fala a Biuda, fala a Biuda, ruchó shel nevot israeli. Este é o espírito, a alma do nevot israeli. Como o Pasuk falou anteriormente, que o Ahav matou de maneira cruel o Nevoto israeli, então a alma de Nevoto estava se vingando do Ahav para o que ele fez. Sendo assim, já que esse Tzidkiah, na verdade, teve uma profecia falsa, mas isso foi por causa desse episódio especial, ele não merecia o pecado. Por que então ele é considerado um pecador? Responde agora, Havalele Meidak, ele deveria sozinho deduzir que era uma profecia falsa, como fala o Levitzrak. Dá uma Levitzrak, fala o Levitzrak. Segundo o Mercado Lele Kamanevim, pode existir uma só mensagem que é trazida para vários profetas, mas nunca dois profetas vão trazer a mesma mensagem exatamente com as mesmas palavras. A profecia, quando ela vem para vários, uma mesma mensagem que vem para vários profetas, cada profeta vai ter uma maneira diferente como expressar a mesma ideia. Por exemplo, Ovadiah, o profeta Ovadiah diz Zdor libcha isyacha, com relação a um rei perverso, que a audiência dele vai trazer a destruição dele. E o Irmiá traz a mesma mensagem de uma outra maneira, como fala o Irmiá, Tevatecha isyotcha Zdor libecha. E já que naquele episódio do Tzidkiah tinham 400 profetas e todos eles trouxeram a mesma mensagem com as mesmas palavras, o Tzidkiah tinha que entender que na verdade é uma profecia falsa, e o fato que mesmo assim ele foi e falou para o rei Ahav, que era uma testemunha verdadeira, por isso ele merece a punição. Pergunta a Gmaradirma. Talvez o Tzidkiah não conhecia esse conceito que falou o Rebitzrak. Fala Gmarad Yoshafat Ravata. O Yoshafat estava presente naquele episódio. Vê Camarleu, o próprio Yoshafat, ele disse isso. Dertive, como fala o Pasuk. Vê Omer Yoshafat Haim Poravi. É dito que o Yoshafat, depois que os 400 profetas falaram para o rei Ahav que ele pode guerrear, o Yoshafat, um certo ajudante do rei, falou: eu quero perguntar para um profeta verdadeiro, um profeta de Deus. Amarle Aika Kolhani, falou o rei Ahav, como assim? Tem 400 profetas? Amarle, respondeu Yoshafat, Mekubarani, Mebeit Avi Abba, eu tenho uma tradição da casa do meu pai, seguindo a casa do rei Kamanevim, vem de Nevim, também me seguiu a Nechat, que uma mensagem pode vir para vários profetas, mas nunca eles vão profetizar a mensagem com as mesmas palavras. Logo, o Tzidkiah teve culpa porque ele não ouviu o que falou o Yoshafat. Vamos passar para o próximo da lista. Hamitnabe Mashelo Neymar Lo. Uma pessoa que divulga uma profecia que não foi dita a ele. Ele vem e diz uma profecia no nome de Deus, quando na verdade essa profecia foi dita para um outro profeta. Kegon, por exemplo, Hananiah Ben Ozer. Era um profeta. Dekai Nabuchukelion. Que ele viu na época do profeta Irmiá. O Irmiá estava numa rua, por exemplo, dizendo que Amarco Amarashem Tzvakot Inenu Shover Et Keshet Ilam. Falou o Irmiá que Deus vai destruir a força do povo de Ilam. Nasach Hanyav Kamachomer Beatzmo. E aí o Hananiah raciocinou. Ma Ilam Shelo Ba'el Lazor Bavel Amarco Amarashem Inenu Shover Et Keshet Ilam. Se o povo de Ilam, que o pecado deles foi que eles ajudaram o povo de Bavel contra o povo de Israel. E mesmo assim, isso já é o bastante para Deus quebrar a força deles. É óbvio que Deus vai destruir o império de Babel também. Por isso ele foi numa outra rua e divulgou como se fosse que ele recebeu uma profecia divina, como Hashem Shavarti et Or Melech Bavel. Eu estou quebrando a força do rei de Bavel. Sendo assim, esse é um exemplo de uma pessoa que traz uma profecia que não foi dita a ele. Amar era Papa, Leavale, Haile Haveron Amron Neymar. Perguntou o Rafapa, ele não está falando uma profecia que foi dita para uma outra pessoa. Ele foi dito, isso é uma profecia falsa, porque meu Deus não falou para ninguém que ele vai quebrar a força do rei de Babel. A Marley respondeu, o Abaye, quem vai negar pelo homem de Midas, que Marley, dame. Já que esse raciocínio que fez o Hananiah é um raciocínio correto, o Carvajoma é um raciocínio válido segundo a Torá, então realmente é como se fosse que Deus disse para Ermiá que ele vai quebrar a força do rei de Ilab e também a força do rei de Bavel. E por isso, Runil Dronemarro é um pecado de alguém que citou uma profecia que não foi dita, mas a profecia é como se fosse que foi dita para Ermiá por causa do raciocínio. O próximo da lista, Hamanabe Bashem Abadat Kavim, alguém que traz uma profecia no nome de uma idolatria, que quando devia Baal, esses são os famosos profetas do Baal, que são citados várias vezes em todo o Tanakh, que eles falavam profecias no nome de uma certa idolatria. Hafkovejet Nevoa votou, o próximo da lista, alguém que não divulga a sua profecia, Kegon Yonah ben Amittai, como o episódio do profeta Yonah, que a gente lê em Yom Kippur, em Minha, episódio que ele tinha que ir para uma cidade para os goim e falar para eles fazerem tchuvá, senão eles iam receber um castigo, etc. Ele não quis divulgar a profecia que ele tinha recebido de Deus, e por isso Deus castigou ele. Vemvater Adivrei Navi, a pessoa que não respeita a ordem que ele recebeu de um profeta, Kedon, por exemplo, Havrei de Micha, o companheiro de Micha. O episódio de Micha é o seguinte: um rei chamado Ben-Hadad atacou o povo de Israel. O Micha então foi para o rei Ahav e falou para ele que ele pode ir guerrear e vai vencer a guerra. Realmente, o rei Ahav venceu o Ben-Hadad duas vezes, em duas batalhas, e no fim da segunda batalha ele conseguiu raptar o rei inimigo. E o Micha tinha ordenado dele exterminar os inimigos. Porém, o rei Ahav, em vez de exterminar o rei inimigo Ben-Hadad, ele fez as pazes com o rei e deixou, libertou ele. O Micha então foi para um companheiro e falou, por favor, me bate em mim, faz uma agressão. O companheiro não quis respeitar o Micha. O Micha falou que ele tem uma profecia que ordena esse companheiro bater nele, mas o companheiro não quis bater. Então, quando o companheiro se foi, esse companheiro acabou sendo devorado por um leão como castigo pelo que ele não respeitou a profecia do Micha. Depois o Micha foi para um segundo companheiro e falou, eu tenho uma profecia que você tem que bater em mim. E o companheiro respeitou e agrediu o Micha e feriu ele. Com isso, o Micha foi de volta para o rei Ahav e falou, você agora vai ser punido pelo fato que você não exterminou o rei inimigo, o Ben-Hadad. Assim como eu tive uma profecia que alguém tem que me agredir, e quem não respeitou acabou sendo devorado, e a pessoa que me respeitou a profecia não foi devorado, assim também você deveria respeitar o que foi dito e ter exterminado o outro e não ter piedade dele. Então, com relação a esse companheiro do Micha, Dichtiv é dito, Veish Asher Mibri Anevi'im, Amar El Reu, falou Micha para o seu companheiro, Bidvar Hashem, disse uma profecia, Hakeinina, bate em mim. Vai maer a ish lakotó. E a pessoa se recusou em bater no Micha. Victiv falou, respondeu então o Micha para essa pessoa. Yan, asher lo shamata, vechuli. Vechulei. Já que você não me ouviu, você vai ser devorado por um leão. Vemos que uma pessoa que não respeita uma ordem dada por uma profecia, ele vai ser castigado pelos céus. O próximo da lista, Venavi Shavar de Vreatzmo, um profeta que ele mesmo não respeita o que lhe foi dito, Kegon Ido Anavi, como por exemplo, o profeta Ido. Dichtiv falou o profeta que quem tivautou, o rei, que era um rei perverso, queria ficar, fazer amizades com o profeta Idô, então convidou para eles comerem juntos. E o Idô falou que ele recebeu uma ordem, uma profecia de Deus, que ele não pode comer junto com esse rei perverso. Victive, depois veio um outro profeta, um profeta falso, Vayomer, ele falou, Gamani Navi Kamocha, eu também sou profeta igual a você, Deus falou para mim que você pode comer e ficar amigo do rei. Vayeshev Ito, realmente o Idô se fez as amizades com o rei. Victive, depois foi dito, Vayelech Vemtseu Arye, que depois que ele saiu de lá, um leão devorou ele. A gente vê que alguém que não respeita a profecia que ele recebeu de Deus pode merecer a pena de morte através dos céus. Tanei Tana Kamei de Rav Chisda. Foi dito perante Rav Chisda, Hakoveshet Nevoato Loke. A pessoa que não, o profeta que recebe uma profecia, uma mensagem divina, e não divulga esta profecia, vai merecer chicotadas. Quer dizer que a gente vai chicotear ele até que ele divulgue a profecia que ele recebeu. Amarlei perguntou o outro sábio, Mande Achil Tamri Be'ar Velarakei, também alguém que come tâmaras num prato também merece chicotadas? Ou seja, Man Matrebe, que ele fez de errado? Como é que a gente vai saber que ele recebeu uma profecia? Como é que a gente sabe que ele recebeu uma mensagem divina e agora a gente está forçando ele a divulgar o que a mensagem que ele recebeu? Como é que a gente sabe que realmente ele recebeu essa mensagem? Amar Abai respondeu, Abai, Havre Nevie, os outros profetas sabem que ele recebeu uma mensagem divina. Menayale, e por de onde eles sabem? Amrabai, esclarece o Abai, Dictivo, como fala o Pasuk, que im, Gilazadô, é dito que Deus não vai fazer nada sem que ele revele isso para os profetas. Aprendemos aqui que quando um profeta recebe uma profecia, todos os outros profetas também sabem que ele recebeu uma profecia. E por isso, os outros sabem que ele tem alguma mensagem, e se ele não quer revelar, a gente vai chicotear ele, forçando ele a revelar a mensagem divina que ele recebeu. Vedilma Hadribei, talvez Deus voltou atrás. Deus enviou uma mensagem, mas depois Deus anulou e volta atrás. Fala Gmaraim, até de Hadribei, se Deus voltasse atrás, ele iria falar isso para todo mundo, porque uma vez que ele fala para esse profeta que ele está anulando o que foi dito, ele avisaria isso também para todos os outros profetas. Pergunta Gmaraim, ah, Yoná, de Hadribei, virou Yodu, Yoná. Fala Gmará, com relação ao caso de Yoná, foi dito que Deus fala para o profeta Yoná, vai para a cidade de Ninvê e diga a eles que daqui a 40 dias a cidade de Ninvê, Nehepachet, vai se virar, ou seja, vai ser destruída. Ele foi lá, falou que a cidade vai ser destruída, todos ficaram assustados e se arrependeram dos malfeitos que eles fizeram, jejuaram, choraram, rezaram para Deus. Deus perdoou os pecados da cidade de Ninvê e ela não foi destruída. A gente vê que Deus voltou atrás de uma profecia, anulou uma profecia, sem avisar isso para ninguém. Fala que Mará, Meikara Ninvê Nepachet, Amri, Lei, Yurada, Iretová, O Lerá. O que foi dito para Yoná é que daqui a 40 dias a cidade de Ninvê vai se virar. O fato que a cidade vai se virar pode ser interpretado que ela vai se virar, quer dizer que ela vai ser destruída. E pode ser interpretado também que ela vai fazer o arrependimento, se virar, quer dizer se transformar e virar uma cidade de pessoas boas. Então o profeta disse que a cidade vai se virar, e de fato eles se arrependeram e se transformaram uma cidade de pessoas boas. Então Deus não voltou atrás, na verdade, da profecia que foi dita. Continua Agmará, Havevater al-Divrei Navi. Vimos que a pessoa que não respeita uma ordem que foi dada por um profeta, uma profecia que ele recebeu dando uma ordem, a pessoa que não respeita também merece a pena de morte. Menada de Yanash pergunta Agmará, como é que a pessoa vai saber se este é um profeta verdadeiro ou um profeta falso? Talvez é um profeta que está dizendo algo mentiroso, como vimos acima. Responde Agmará de Aivrei Ot. Se trata que o profeta ele faz algum sinal provando sua veracidade. Ele diz, por exemplo, que o sol vai parar de andar, ou que ele diz que vai acontecer algum milagre. E aí ele prova a sua veracidade. Desta maneira, a gente tem que ouvir o que diz este profeta. Com relação ao episódio de Michá e o seu companheiro, O Mihá não fez, não é dito que o Mihá fez nenhum sinal, nenhum milagre para provar a sua felicidade. Mesmo assim, o seu companheiro que não quis agredir a ele, foi punido. Respondeu: se o profeta é um profeta que já tem um repertório, já vai vários anos que ele é um profeta, a gente sabe que ele é um profeta verdadeiro, não precisamos que a cada vez ele faça algum milagre ou algum sinal para provar que é uma profecia verdadeira. Se é um profeta renomado, não precisamos que cada vez ele vai fazer esse ato. E o Mihá era um profeta conhecido já há muito tempo. E a prova para isso, Abraham era Moriá e ele chama de Yitzhak. Como é que o Yitzhak Avinu, o nosso patriarca, concordou em ser abatido como um sacrifício para Deus, respeitando a ordem do seu pai Abraham? Talvez era uma profecia falsa. A resposta é que já que o Abraham era um profeta renomado, a gente sabe que tudo que ele fala é verdade. E assim também com relação ao profeta Elial no Har Carmel, foi dito que o profeta Elial falou que naquela hora era permitido fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash, que era algo extremamente proibido. Como é que eles respeitaram o que foi dito se o Elial ainda não tinha feito nenhum milagre, nenhum sinal para provar sua felicidade? A resposta é que já que era um profeta renomado, a gente confia em tudo que ele fala. Já que a gente citou o episódio de Akedat Yitzhak, então a Gemara vai tratar sobre esse episódio. Akedat Yitzhak, como todos nós sabemos, Deus fez o maior teste da vida do Abraão Avinu, nosso patriarca, quando ele ordena ele pegar o seu filho Yitzhak e sacrificar ele para Deus. No fim, como todos nós sabemos, Deus falou para ele não matar o menino e ele só queria ver se ele estava pronto e queria ver a prontidão do Abraão e do Yitzhak de fazer este grande ato de bravura. Então fala, Gemara. O pasuk diz, depois destes episódios, Deus fez um teste para Abraão Avinu e ordenou que ele sacrificasse seu filho. Depois de qual episódio a Torá está se referindo? Amar Rabbi Yochanan, explica Rabbi Yochanan no Mishum, no nome de Rabbi Yossi Ben Zimra, achar dvarav shel Satan, depois do episódio, quer dizer, depois do que falou o Satan, o anjo ruim, Dichtiv, como diz o Pasuk, Vagdala el Vagamal, foi dito no Pasuk que Deus, que Yitzhak cresceu, e quando ele fez 2 anos, Abraão Avinu fez uma festa pela alegria que o seu filho já completou 2 anos. Amar Satan e Vroshalam, veio então o anjo Satan, o anjo da morte, veio para Deus e disse, Liberou Shalom, rei do universo. A quem dizer, esse velho, Hanantole Mea Shana Pribate. Você deu para ele um filho com 100 anos de idade. Me conte se o Dashi Asalo Hayalo Tor ou Gozal Echad Lekrim Lefanecha. De toda a refeição e a festança que ele fez, ele não fez nenhum sacrifício, nem uma pequena pomba ele não sacrificou para você. Amarlo, falou Deus então para o Satan. Toda essa festa foi para a honra do seu filho pequeno. E Maria Omerlo, Zvachet bin Halefanai, Miadzovho. Saiba que mesmo se eu pedir para Abraão Avinu sacrificar o seu próprio filho, ele também vai respeitar o que foi dito. Miadvelo que me saiba Abraão. Por isso, depois deste diálogo entre Deus e o Satan, que Deus ordena o Abraão Avinu fazer este grande ato. Continua o passo que conta. Fala Deus, então, pegue o seu filho. Amra Bishimon Barava, fala Bishimon Barava. Enna era na chama kasha. É dito, kachna, pegue na, ou seja, por favor. Pegue por favor o seu filho. Deus está pedindo, implorando, para que o Abraão Avinu cumpre e vença esse desafio. Mashal, como um exemplo, uma anedota para isso. Lemelech Basar Vadam, um rei, Shamdu Alav Bilhamot Arbe, que ele teve muitas guerras, muitas batalhas. Vayaro Gibor Echad Vinitzchan, e ele tinha um homem valente que vencia as guerras, um grande general que conseguia vencer as guerras. Leamim, depois de uma certa época, Amda Alav Milchama Chazaka, veio a mais forte de todas as guerras. Amarlo bevakasha mimcha. Veio o rei e pediu para o seu valente: por favor, amor de Murhamazo, vamos vencer essa guerra. Porque se a gente vai perder essa guerra, a gente vai perder também todas as outras. Porque as pessoas vão falar: ah, ele perdeu a última guerra. Deve ser que todas as outras também eram muito fáceis. E por isso que ele conseguiu vencer. Ou seja, dependendo dessa última guerra, tá a minha honra por todas as outras coisas que eu venci. Assim também Deus, amado de Abraão, falou para Deus, falou para Abraão: eu já te trouxe vários testes para Abraão Avinu, e você venceu todos os testes. Tudo que eu ordenei para você fazer, você fez, provando para todo mundo que nós devemos ser fiéis para as ordens de Deus e provando que eu sou o Criador do mundo. Agora é o teste mais difícil. Por favor, vença esse teste. Porque se você vai, não vai conseguir vencer esse teste, todo o resto vai por água abaixo. Continua o passo que diz: Deus fala para Abraão: pegue o seu filho. Respondeu Abraão: eu tenho dois filhos. O Yitzhak, que é o filho que nasceu de Sará, e tem o Ismael, que é o filho que nasceu de Agar, a serva. Etechidecha, o seu único filho, fala o Avraham, responde a Deus: Zeachileimo, esse é um filho único para a mãe dele, e esse é também um filho único da mãe dele. Asherahavta, o filho que você ama, Tarvayurechimaleu, eu gosto de todos os meus filhos. Finaliza Deus e diz: Etitzhak, eu quero que você vai sacrificar o Yitzhak. E por que Deus não falou de maneira direta? Por que Deus fez todas essas fases que Deus chorou, para que o Avraham Avinu não se assuste de repente e vai acabar morrendo de susto? Então Deus falou de maneira gradual. No caminho da Agadat Yitzhak, veio novamente o Satan para tentar convencer o Avraham Avinu de não vencer o teste. Quando a gente fala que o Satan veio e falou com Avraham Avinu, às vezes podem ser pensamentos que sobem na cabeça da pessoa. Amarlo fala então o Satan: Hanissa davar elechat la'a? Olha só o que Deus está fazendo para você. Deus está trazendo uma coisa tão ruim. Hineissar terabim vedem rafot echezak kushen kimum? Molich, você fez tantas pessoas fazerem tshuva? Você aproximou tantas pessoas à fé em Deus, que a tata voreja betale, e agora isso que Deus retribui para você, você vai respeitar a ordem de Deus? Olha como ele está te retribuindo tudo que você fez. Amarlo, responde a Abraão Avinu, o grande fiel do povo de Israel: ani betumi elech, eu continuo na minha fé. A gente tem fé em Deus, a gente sabe que o que Ele manda é a coisa certa que deve ser feita. Nós temos às vezes questões, mas isso não é motivo para que a gente deixe de respeitar a ordem de Deus. Amarlo, insistiu Satan: você é bobo? Depois de tudo que você temeu a Deus, isso está te trazendo coisas ruins? Deixa de respeitar a vontade de Deus. Amarlo falou Avraham Avinu: Zechor namiu naki aved. Você acha que com isso que eu não vou respeitar a vontade de Deus, eu vou ganhar, eu vou lucrar alguma coisa? A pessoa que respeita a vontade de Deus, ele não vai perder nada por isso. Quando Satan viu que ele não estava conseguindo convencer o Avraham Avinu, amarle, ele decidiu usar a última arma que restou. Então ele falou: Verai de Berbunav, olha só o que eu ouvi. Karshamati nachorei apargot, eu ouvi por trás dos bastidores. Hasele olá, venitzhakle olá. Saiba que na verdade no fim você não vai sacrificar o seu filho. Na verdade no fim você vai sacrificar um bezerro. Você não vai sacrificar o seu filho. De maneira que com isso ele achou que ele ia revelar o futuro. Isso é enfraquecer o coração de Avraham. Amarlo, respondeu Avraham Avinu: Kachon choshe badai shafilu melemet. Esse é o castigo de uma pessoa que é mentirosa. Ele fala tantas mentiras que mesmo depois que ele fala uma coisa que talvez é verdade, ninguém acredita nele. Porque já que você falou besteira no começo, eu já não acredito no que você está falando agora. Reb Levi Amar. O Reb Levi traz uma outra explicação para o que vimos anteriormente. Porque o Passuto fala que Deus falou, deu essa ordem para Abraão depois de algum episódio. Qual episódio? Achar Devarav Shel Ishmael. Depois do diálogo entre Ishmael e Yitzhak, os dois filhos de Abraão Avinu. Amar lo Ishmael e Yitzhak. Falou então Ishmael para Yitzhak. Ani gedol mimcha mitzvot. Eu faço as mitzvot, a vontade de Deus, de maneira melhor que você. Shata malta ben shmonat amim, vani ben shmonat shana. Porque você fez o Brit Milá quando você tinha 8 dias. E eu, Ishmael, fiz o Brit Milá quando eu tinha 13 anos. Que é um ato muito mais valente. Amarlo, respondeu Yitzhak, o bevar echad ata migalebi. Você está se orgulhando, está dando para cima de mim, por causa que você entregou a Deus um membro do seu corpo? E momele kadosh baruch hu zvachat mecha lefanai, alizendover. Se Deus me pedir para eu sacrificar todo o meu corpo, toda a minha vida, dá para Deus? Eu vou dar para Deus. Miyad velokim nisait Avraham. Imediatamente depois desse diálogo, Deus realmente testou para ver se realmente Avraham e Yitzhak eram fiéis. E como nós sabemos, eles venceram e foram os patriarcas do nosso povo. Kol tuv, até amanhã.